seu favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, é só para fazer distribuir depois pelo gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas, porque ele não ouviu todas as perguntas que o Grupo Parlamentar do Chega fez. E assim nós pedimos à mesa depois que distribua pelo gabinete do Sr. Ministro, porque é importante que não passe essa falsa questão que nós não fizemos perguntas. Fizemos bastantes, o Sr. Ministro não quis responder ou então não sabia como responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não manda, não faz distribuir pelo gabinete do Sr. Ministro. Pode fazer chegar à bancada do Governo. Muito obrigada. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, os problemas da ferrovia não se resolvem com discursos mais ou menos eloquentes, mas sim com a concretização dos investimentos que estão por fazer. Não bastam anúncios e promessas, é preciso muito mais. Neste debate, o Governo não se comprometeu com a valorização de carreiras e das profissões dos ferroviários, nem com a recuperação do poder de compra destes trabalhadores. Onde está a contratação dos ferroviários que são necessários, a integração dos trabalhadores dos bares dos comboios na CP? Onde está a modernização e eletrificação das linhas do Oeste ou do Alentejo? Pergunta à qual não respondeu. Onde está a reabertura dos troços encerrados, a requalificação das estações e a sua guarnição, a reversão da PPP do comboio da ponte? Não está, Sr. Ministro. Esta é a realidade no terreno. Por mais que queira, não consegue esconder esta realidade. E deixe-me que lhe diga, não muito diferente dos anteriores governos. O país não precisa de proclamações. O país precisa de investimentos para a modernização da ferrovia, o alargamento da rede, da oferta de transporte público ferroviário, com mais comboios e mais horários. O que é preciso é romper com as opções políticas que têm vindo a ser seguidas. Nem o PS dá resposta, nem o PSD, nem CDS, Iniciativa Liberal e Chega, porque no essencial todos defendem as mesmas políticas responsáveis pelo desinvestimento, a degradação e o abandono da ferrovia, a sua liberalização e a privatização. É preciso uma política alternativa, patriótica e de esquerda, como o PCP propõe, que encara a ferrovia como elemento estratégico para o desenvolvimento do país, para a sua modernização e progresso, mobilizando os recursos financeiros disponíveis por via do Orçamento de Estado e de fontes de financiamento comunitárias, que garantam o adequado investimento assente nos seguintes eixos. A reconstrução do setor ferroviário nacional, com a reconstituição de uma CP única, pública e nacional, que assuma a exploração comercial de toda a rede, que novamente integra, refere as mercadorias e os terminais rodoferroviários e a reconstituição da capacidade pública de construção e manutenção da infraestrutura e que reforce o quadro técnico e operacional das empresas ferroviárias. É neste âmbito que se enquadra também a reversão da parceria pública ou privada do comboio da Ponte. A concretização de um plano nacional para o material circulante, que planifique os investimentos na frota para as próximas décadas, tendo em conta o tempo de vida expectável do material existente, assim como as necessidades de aumento da oferta de transporte público ferroviário, garantindo na fase de construção uma maior incorporação nacional. A valorização dos ferroviários, nas suas carreiras e profissões, no aumento dos salários, na recuperação do poder de compra, a decisão do Governo é insuficiente. No reforço de direitos, que se proceda à contratação dos trabalhadores para pôr fim às estações abandonadas, suprir necessidades operacionais na manutenção, promover o crescimento da operação, reconstruir uma engenharia ferroviária, internalizar todas as atividades dos bares nos comboios à manutenção das infraestruturas. É inaceitável que o Governo ainda não tenha dado resposta aos trabalhadores dos bares dos comboios em luta há mais de 2 meses. É da responsabilidade do Governo assumir os contratos de trabalho com os 123 trabalhadores e integrá-los na CP, assim como proceder ao pagamento dos salários devidos. A melhoria da intermodalidade na bilhética e a progressiva gratuitidade do sistema. a concretização de investimentos na rede e serviços, nomeadamente na modernização e eletrificação da rede ferroviária nacional, nas linhas do Algarve, do Oeste, da Beira Alta, do Douro, do Leste, de Cascais, do Alentejo, de Casa Branca à Beja e a Ourique, com a variante ao aeroporto Beja, e a quadruplicação entre Roma Arieira e Braço de Prata na linha de Cintura e de Contumil a Hermesinde na linha do Minho. A construção da terceira travessia sobre o Tejo, rodoferroviária. A construção faseada da nova linha para alta velocidade Lisboa-Porto. A conclusão da ligação Évora-Elvas, assegurando o seu pleno aproveitamento para o transporte de passageiros e de mercadorias com a construção de terminais rodoferroviários. A reposição dos comboios noturnos a Madrid e Hendaia. Aumento da oferta na linha do Sul, recuperando a ligação a Alcácer do Sal e a criação de um serviço regular entre Guarda, Covilhã e Fundão. A construção de ligações de Braga a Guimarães e a Barcelos, ou a reposição das ligações ferroviárias a Vila Real e Bragança, entre outras. A requalificação das estações e apeadeiros, reforço da sua guarnição e a retoma do processo de supressão de passagens de nível, introduzindo melhoramentos reclamados pelos utentes, trabalhadores e populações. Esta é a política alternativa necessária na ferrovia, que contribui para a dinamização da atividade económica do país e do aparelho produtivo, para a criação de emprego, para a coesão territorial, a promoção do ambiente e do transporte público, reduzindo a utilização de transporte individual para a modernização e o desenvolvimento do país. E é com esta política alternativa que o PCP está comprometido com o reforço do investimento na ferrovia, mas sobretudo promover o transporte público ferroviário para os utentes, alargando esta resposta tão essencial para o nosso país.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Assim terminamos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste na apreciação da proposta de lei número 39 do Governo, que clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a presente proposta de lei visa proceder à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 186/2007, de 10 de maio, que consagra as condições de construção, certificação e exploração de aeródromos civis nacionais. Estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar nessas infraestruturas e procede também à classificação operacional dos aeródromos civis nacionais para efeitos de ordenamento aeroportuário. A presente iniciativa, considera o Governo, é determinante para resolver os problemas no setor e tem por objetivo rever e clarificar a legislação atualmente em vigor, com o intuito de garantir a concretização de investimentos considerados de superior interesse nacional, em particular a construção de aeroportos. Esta alteração cria um sistema diferenciado de certificação para aeródromos e aeroportos, considerando que os parceiros dos municípios são indispensáveis no que concerne a projetos locais. Clarifica-se que os parceiros dos municípios não podem produzir efeitos jurídicos com fundamento político no que concerne a projetos de âmbito regional ou nacional. Esta alteração clarifica que os parceiros dos municípios são relevantes, embora não vinculativos quando se trate de infraestruturas de âmbito regional ou nacional. Aliás, o direito de veto não constitui nenhum reconhecimento da autonomia do poder político, porque se pergunta o que aconteceria num caso em que o município veta e todos os outros estão a favor. É por essa razão que existem diferentes níveis de poder e é por essa razão que existe o poder local, o poder nacional e já agora o poder europeu, exatamente porque se conhece diferentes esferas de jurisdição e que os poderes devem ser articulados e exercer em determinadas condições e não os exercer noutras. É claro para todos que as condições de construção, de certificação e de exploração de aeródromos civis não pode dispensar a intervenção dos municípios cujos territórios são afetados pela sua construção e operação. Mas também é óbvio que o país não pode ficar refém do poder de veto de um único município. Respeitar a autonomia do poder local não é dar soberania e poder absoluto a um município. É antes reconhecer a especificidade dos municípios, o seu âmbito de atuação, o modo como o poder local se articula com o poder nacional e definir esferas de atuação próprias onde esses poderes se podem exercitar sem conflito. O país não é a soma de 308 municípios. Tem 308 municípios, mas não resulta da soma dos 308 municípios. Pela simples razão que um Estado é mais do que a soma das partes. Isto não constitui, de modo algum, uma crítica ou desvalorização do poder local. Antes, o seu reconhecimento, a sua importância na esfera própria e, sobretudo, a sua compatibilização com o Governo da República, porque um Estado funcional reconhece isso. É isso também que esta proposta de lei faz. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro. Relativamente a esta matéria, e para além de nos parecer que mais uma vez é estarmos a mudar as regras após o jogo ter sido distribuído, há de facto aqui uma manobra por parte do Governo, nomeadamente para que consiga construir o aeroporto de Montijo, portanto é essa a percepção inevitável da opinião pública, mas para além de deixar de ser vinculativo o parecer das autarquias locais, não vemos qualquer tipo de contrapartida, porque o Sr. Ministro falou na importância da questão nacional e de não haver aqui esta obstaculização por parte do poder local. Mas, tendo em conta não só o impacto ao nível do ruído, do ambiente, entre outras matérias igualmente relevantes, seria importante percebermos, por exemplo, no caso de impactar com a biodiversidade, porque não propõe aqui o Governo, por exemplo, existir um parecer vinculativo por parte do ICNF, ou até mesmo tendo em conta aquela que é o impacto na neutralidade climática, porque não o Conselho de Ação Climática, que está pendente neste momento nesta Assembleia da República, porque não ser solicitado também um parecer para essas entidades, ou ainda pela própria Autoridade dos Transportes, tendo em conta o impacto que as soluções aeroportuárias necessariamente vão ter do ponto de vista das infraestruturas. E poderia trazer-nos aqui, por exemplo, a proposta para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes e do IMTT ter, de facto, aqui um parecer vinculativo. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que de facto ressalta aqui enquanto preocupação é se queremos estar todos limitados à vontade hegemónica por parte do poder do Governo ou se de facto vai permitir que em sede de especialidade possam ser chamadas à colação outras entidades para não termos aqui mais uma vez o rolo compressor da maioria absoluta a passar
senhora
por cima das autarquias locais.
A senhora deputada tem
estou mesmo
concluir.
A concluir, Sr. Presidente, pelas autarquias locais ou também por outros valores ambientais, se bem que já deixou clara a sua posição em relação aos valores ambientais.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas.
Sra. Deputada, obrigado pelas perguntas. Não me leva mal, mas todas as situações que identificou estão previstas na lei e têm procedimentos próprios. Sra. Deputada diz assim, era importante que houvesse um parecer do ICNF. A lei já determina em que condições é que há um parecer do ICNF. Contrapartidas, o regime da AIA já prevê tudo isso. A senhora deputada parece desconhecer os procedimentos de avaliação que ocorrem para abate de árvores, para a realização de determinados projetos. Tudo isso já existe, senhora deputada. A lei do ruído. Diga uma coisa. Porquê é que acha que existe um procedimento de AIA com uma comissão de avaliação onde os municípios relevantes participam e são consultados? A senhora deputada acha que o município devia dar um parecer ambiental autónomo do regime de AIA? Acha? Percebe o absurdo que isso é? Percebe o absurdo que isso é? Imagina a situação em que há um regime de AIA que corre nos termos da lei com o envolvimento de todas as entidades, nomeadamente das entidades que a senhora referiu, que a senhora deputada referiu, e que diz X. E a seguir, um município que participou pode dizer Y, nivelmente, e depois como é que gera os dois? Percebe? É que as coisas têm procedimentos e regras próprias e tudo o que o senhor deputado aqui identificou já tem procedimentos e regras próprias onde isso é tratado nos termos adequados. Multiplicar pareceres e procedimentos, que no limite o que levaria é que nós teríamos um conflito. Quando há um conflito entre duas coisas, temos que criar uma terceira para gerir o conflito. Portanto, o que a senhora deputada está a propor era um encher de procedimentos quando já o temos. Abater sobreiros, consta da lei, está definido como é que é possível, quem é que autoriza, em que termos é que são autorizados e que mecanismos compensatórios é que existem. Idem no regime da AIA. E nós devemos levar a sério as leis que aqui aprovamos,
ao Parlamento ou ao Governo levá-las a sério, porque estes procedimentos devem ser respeitados também por quem os aprova. A senhora deputada parece reclamar-se de grande defensora ambiental, mas depois desvaloriza, minimiza, ou então simplesmente desconhece, eu às vezes fico sem saber, muito sinceramente, os procedimentos que são exatamente, vão exatamente ao encontro daquilo que a senhora deputada defende. Tenho alguma dificuldade, senhora deputada? Não há nenhum rolo de compressor de nada. Havia uma anomalia. Não faz de